de região. Bom, gente, nós vamos falar sobre um evento que é promovido pela COASA, que é o Encontro de Mulheres. E por isso nós estamos recebendo aqui a gerente da unidade de Lagoa Vermelha, a Renata Crestani, e também o gerente da unidade de Caseiros, que atende ali em Siríaco também, o Francis Seganfredo, para que a gente possa conhecer um pouquinho da programação que vai acontecer por lá. Renata, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer aí estar de volta aos microfones.
Que bom. Francis, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos aí divulgar esse nosso evento aí.
Pois é, você que abraçou recentemente o desafio de atender aí a unidade de Caseiros, né?
Sim, estamos aí na incumbência aí de atender as duas unidades, de Siríaco e de Caseiros.
Um pé então, lá e outro aqui, né?
Isso aí, mas é um bom desafio aí.
Bom, gente, depois da pandemia, Renata, retomando aí a realização desse evento.
É, a gente está de volta com o evento das mulheres, pensando em agregar, porque hoje a mulher é um alicerce dentro da família, né? Então, a cooperativa como um todo valoriza muito isso e traz para dentro da cooperativa a mulher, a esposa, a associada. Então, estamos trazendo de volta. A gente fez o evento na pandemia online, né? Então, a gente está trazendo de volta ele presencial em mais uma edição aí.
Um evento que nunca deixou de acontecer, só que o presencial é outra situação, exatamente. Né? É bem melhor, né? Pode ter aquele contato com as pessoas, né?
Isso. As mulheres vão ter o acesso, né, à feira que a gente tem. Logo mais a gente vai estar falando da programação. Então, o contato é fazer um dia diferente. Então, é a ideia e é o que a cooperativa tenta trazer para as associadas aí.
E a intenção, Francis, é exatamente essa. Reunir toda a grande região aí, né?
É isso aí. Principalmente com foco nas mulheres, né? E no grande potencial que elas são aí para as nossas famílias, principalmente, né? Na parte agrícola aí, como a Renata falou, que elas são os alicerces. E um evento, né? Ele é um evento de grande valia aí para a região, aí, valorizando as nossas associadas.
Vamos falar de data, local e um pouquinho da programação, gente?
O evento acontece, então, Paulo, dia 19 de outubro. Tem início às 9 horas. Ele tem um passaporte solidário aí no valor de R$10 também, aí, um valor irrisório aí para o almoço aí, para as mulheres estarem participando.
Uhum. E na programação, o que nós vamos ter?
A gente vai contar, então, às 10 horas com a primeira palestra. A gente vai fazer a recepção às 9 horas das mulheres ali, com café e abertura. Uhum. Às 10 horas a gente vai fazer uma primeira palestra, então, falando da transformação da mulher com a Eldelaine, que é uma profissional da área. Às 11 horas a gente já vai abrir a visitação para o feirão artesanal, que é onde a gente vai estar com flores, artesanatos. As nossas produtoras também vão estar expondo. Aquelas que já fizeram a sua inscrição já estão aptas a estar lá no dia. Então, além delas, também vai ter flores, macramê, crochê, toda essa área do artesanato para elas comercializarem e também para aquela produtora que empreende estar divulgando e estar apresentando aí os seus trabalhos. Às 11h30, então, o início do almoço. Às 14h, a gente tem a segunda palestra do dia, então, que é Mulher com Postura, que é com a Glaucia Menegatti, também uma outra profissional da área. E às 13h, o encerramento. Então, às 3h aí a gente tem ideia de encerrar. Durante todo esse dia vai estar aberto o feirão para elas estarem circulando lá, conversando entre elas, fazendo uma socialização ali, né?
E tem que ser cedo para liberar o pessoal, porque a turma ainda tem os compromissos em casa, né?
Isso, as mulheres do campo aí têm o leite para tirar no final da tarde lá, para ajudar. Exato. Nos afazeres de casa, então vai ser bem, o horário vai ser bem de acordo com o dia a dia delas também.
Bom, então o local e a maneira que as pessoas podem fazer a inscrição, gente?
Como é que isso, vai ser? O local ele é lá em Água Santa, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então, a gente vai estar deslocando das unidades transporte. Nós aqui em Lagoa Vermelha vamos ter um ônibus saindo às 8 horas ali da unidade. Então, todos que têm inscrição até o dia 17, é importante fazer a inscrição para conseguir nós organizarmos bem transporte e tudo mais. E também pessoas que gostariam de estar indo com o seu carro próprio também fica bem à vontade, né? A gente coloca o ônibus à disposição para ficar bem acessível para todo mundo conseguir, que às vezes não consegue ir por não saber dirigir, né? Enfim, não ter quem levar. E aí tem essa questão da pré-inscrição ali.
Esse
até
tem que fazer, né?
Para nós conseguirmos nos organizar, até a questão de almoço também lá, o Francis falou do passaporte, é uma forma de nós também estarmos nos organizando para não faltar alimento lá na hora também.
O evento, Francis, dia 19, então até o dia 17 as pessoas devem confirmar.
Isso, Paulo. Falando em ônibus também, teremos um ônibus saindo de Caseiros entre as 7h30 e as 8h e outro de Muliterno também.
Mais ou menos nesse mesmo horário.
Isso, nesse mesmo horário.
Uhum. E aí, o contato que as pessoas devem fazer, a tua turma lá da tua região, como é que vai ser?
O contato principal, lá quem está cuidando dessa parte, é a coordenadora administrativa lá da unidade de Caseiros, que é a Rangeli. Ela está em contato direto aí com as associadas, mas eu posso passar o contato dela também, se alguém querer
anotar
o número aí.
Pode chamar no WhatsApp, já fazer uma, tirar as dúvidas, tudo isso. Certinho, né?
Posso passar
pode,
o contato?
Vamos lá.
Então é 549-8419-7542. Fala com a Rangeli lá, que ela coloca o nominho na lista lá para a gente organizar melhor aí o transporte também.
E o povo aqui da tua região, Renata?
No caso, a divulgação a gente deixa aberto para todo mundo que quiser, que nem às vezes tem os técnicos que estão a campo, então quem quiser reservar com os técnicos, mas eu deixo o meu contato à disposição também, certo. Que a gente vai fazer as pré-inscrições, mas tá aí todo mundo da equipe que tiver o contato aí pode fazer. O meu contato também é 549-9625-8545.
E toda a nossa região aí, área rural, aí de Lagoa Vermelha, né?
Todo mundo está apto aí, tanto a parte técnica, administrativa, aí, a fazer esse convite também, a estar fazendo as inscrições.
E passar um dia diferente lá, né, Francis?
Ah, com certeza, com certeza. Ver coisas novas também, ver as novidades aí sobre a área rural, principalmente, e também nessa parte aí do artesanato. E acredito que vai ser um dia bem produtivo aí. Bastante coisa boa.
Foram tempos difíceis, né, Renata? E agora chega aí o final do ano, porque se a gente for observar, final de 2022 está aí. Daí já recarrega as energias também, ouvindo a palavra de pessoas com conhecimento na área, né?
É isso. Esse fato de estar levando a distração um pouco e levando o foco para a mulher também. Levando informação para elas, que é importante. Então, é um dia de estar agregando conhecimento a si, pensando na saúde da mulher, na postura dela no campo que ela tem hoje. Então, é muito importante essa troca de ideias e de conhecimento e também esse momento de lazer aí para elas.
E não é sempre que as mulheres, né, Francis, têm a oportunidade de se reunir para conversar, para contar as novidades e tal, né?
É verdade, sempre na correria, né? Às vezes acaba deixando de lado um pouco essa coisa do lazer, né? Mas é bom.
Exato.
É bom tu conhecer pessoas novas também, né?
Sem dúvida. Bom, então as pessoas que mantêm o contato, repetindo o valor, R$10?
R$10.
R$10, né? E aí vai ter direito tanto ao café, como ao almoço, às refeições, enfim.
Né? Ele é um passaporte solidário que a gente fala, que é no sentido de mais no sentido de organização, esse valor simbólico, e esse valor arrecadado, como de praxe, a gente vai estar distribuindo para as entidades em outro momento, né? A gente vai fazer esse recolhimento e estar destinando alguma entidade de cada região.
A gente percebe que a Coasa tem essa identidade, né? De fazer várias ações aí solidárias, né?
Isso, todos os eventos que a gente faz, a gente tenta levar buscar isso, né? Como contrapartida de estar reunindo, de estar levando informação também ao produtor ou às produtoras, no caso, para que a gente também faça o nosso papel na sociedade, que é estar ajudando ao próximo.
E bom, mais alguma novidade ali de Lagoa Vermelha, Renata?
Mas agora a gente está aguardando aí nos futuros próximos, na safra de inverno, né? Que com certeza vai vir com tudo e, se Deus quiser, vai nos agregar aí esse inverno e botar a bola para frente.
Com certeza lá, Francis, também não é diferente, né?
É, isso aí, Paulo. Estamos com as portas
grandes
abertas lá para Estamos com as portas abertas lá para um cafezinho, para uma boa conversa.
Que bom.
Os associados só chegarem lá. A safra está se encaminhando, né? Logo temos um trigo para colher, uma cevada, então Estamos abertos a negociações.
Que bom. Francis, bom trabalho para vocês e um bom encontro, viu?
Obrigado, Paulo. Obrigado à tua rádio. Obrigado, ouvintes.
Obrigado, Renata, e bom trabalho.
Obrigada, Paulo. Obrigada aí pelo convite.
Tá certo. Conversamos com a Renata Cristani, ela que é gerente da unidade de Lagoa Vermelha, e o Francis Seganfredo, que está aí assumindo esse desafio recente na gerência da unidade de Caseiros e compartilhando também a gerência com Siríaco. Agora estamos com 8h41. Olha, a psicóloga Denise Trenhago já está chegando com mais um assunto para compartilhar com os ouvintes.
Saúde e bem-estar.
Psicóloga Denise Trenhago, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é violência sem fim. Quem está chegando aos 60 anos vai recordar que quando tinha 20, o tráfico de drogas era assunto do estado do Rio de Janeiro. Lá haviam barracos com pessoas desocupadas, sem objetivos de vida, que viviam drogadas e sobreviviam do comércio da droga. Nós aqui do interior do Rio Grande do Sul, aspas, estávamos protegidos. Havia um que outro maconheiro, aqueles que fumavam maconha. Mas a guerra pelo comércio da substância não nos pertencia. A educação era alicerçada na paz, no respeito, com brincadeiras educativas, exceto algumas, como caçar passarinhos. Músicas tinham letras construtivas e a melodia funcionava como calmante ou trazia alegria. Qualquer acontecimento fora da lei ou dos mandamentos abalavam as famílias e a sociedade como um todo, sendo necessário determinado tempo para ser assimilado. A violência chocava, havia um grande empenho para ser mantida bem distante de todas as famílias. Era o repúdio total aos violentos e grande esforço para o cultivo da paz e da harmonia nas escolas, famílias e sociedade. Mesmo com todos os esforços, não foi possível haver uma blindagem e aquela violência da grande cidade, bem como os motivos que a ocasionam, chegaram até nós. A cada dia, a violência nos cerca. O crime parece ocupar parte do nosso cotidiano e se torna meio imperceptível e menos chocante. A música que acalmava foi substituída por um tum-tum-tum que agita e polui os ouvidos, às vezes meio semelhante a ruídos que remetem à violência. As brincadeiras com alegria se transformaram em jogos, onde o vencedor é aquele que mais matou, meio preparando crianças e jovens para conviverem com essa vida, onde se mata e se morre. O brinquedo criado com o reciclável ou elementos da natureza são desprezados, e o prazer imediato foi ganhando cada vez mais e mais espaço, a ponto do indivíduo não avaliar mais o que é preciso fazer para satisfazer o seu desejo. Se necessário, rouba ou mata, mas perder ou deixar de ter lhe é inconcebível. Sinceramente, não sei a receita, nem dar respostas para toda essa situação que provoca e provocará ainda mais pânico em muitos jovens. Esse é um problema meu, seu, de todos. Imagino que o exercício da empatia é fundamental. Se tentarmos nos colocar